Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Sancionada a regulamentação de pagamentos a estados por perdas com a Lei Candir. Auxílio financeiro para o setor de cultura é prorrogado. Senador defende punição a quem recusa imunização e espalha notícias falsas sobre vacinas. Boa noite. Em meio à polêmica sobre a obrigatoriedade ou não de se tomar a vacina, o senador Ângelo Coronel defendeu a punição a quem se negar ser imunizado contra a Covid-19 e a quem espalha fake news sobre o assunto. O repórter Bruno Lourenço traz mais detalhes.
Ângelo Coronel, senador do PSD da Bahia, é autor de projeto de lei que pune com prisão de 2 a 8 anos e multa quem se opuser à vacinação durante emergência de saúde pública. Em uma das entrevistas que deu sobre a proposta, disse que já teve a Covid-19 e que não precisaria tomar o imunizante neste momento. Esse trecho circula nas redes sociais como exemplo de que as vacinas não seriam seguras, mas sem o complemento da resposta.
Eu já tenho anticorpos no meu organismo. Bolsonaro também já pegou o Covid e já tem anticorpos. Mas a partir do momento que eu fizer um exame e verificar que os meus anticorpos não estão assim, vamos dizer assim, eu não estou blindado para pegar uma nova infecção, claro que eu vou me vacinar, que eu não quero ficar doente.
Para evitar ataques que possam desestimular a adesão ao Programa Nacional de Imunização, o projeto pune também quem cria ou divulga, por qualquer meio, notícia falsa sobre as vacinas ou a eficácia delas, como explicou Ângelo Coronel.
Eu não posso deixar, como parlamentar, que pessoas maldosas, sem caráter, usem as redes sociais para falar mal da vacinação, para fazer campanha para que as pessoas não vá e nem leve seus filhos para se vacinar. Isso é crime, a pessoa tem que ser penalizada.
As penalidades deverão ser aplicadas em dobro para agentes públicos. A proposta ainda prevê pena de 1 a 3 anos para os responsáveis que não levarem criança ou adolescente para serem imunizados.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, destacou em pronunciamento um manifesto assinado pedindo ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a prorrogação da força-tarefa da Operação Lava Jato por mais um ano no Rio de Janeiro. De acordo com o senador, só no Rio, a Lava Jato recuperou R$1 bilhão em recursos públicos, efetuou 265 prisões temporárias e preventivas e cumpriu 471 mandados de busca e apreensão. O senador ressaltou que a operação ainda tem muita limpeza a ser feita e que, por isso, não pode ficar pela metade.
Eu peço a você que faça reverbere esse pleito aqui por todos os cantos, nas redes sociais, para os seus parlamentares, para que a gente possa ter a continuidade da Lava Jato, que está sendo boicotada pelos 3 poderes da República, e a gente não pode ser conivente com a corrupção que deixa nosso país de joelhos para o mundo.
Já o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, afirmou ser revoltante a demora do governo em relação à vacina contra a Covid-19. Na opinião dele, é muito mais caro para o governo e prejudicial à população a demora no início da vacinação do que a aquisição de refrigeradores para armazenar as vacinas da Pfizer na temperatura adequada.
Qual é o problema de se comprar refrigeradores? É muito menos custo do que tratar das doenças causadas pela pandemia. Isso se faz rapidamente, em toque de emergência. Tem empresas no Brasil que podem fazer isso. É falta de dinheiro para fazer isso e resolver o problema da Pfizer, que pode já estar aqui daqui a 15 dias? É falta de recursos?
Foi sancionada a lei que formaliza o acordo entre União, Estados e Municípios para encerrar disputas judiciais pelas perdas de arrecadação com a Lei Candir. Segundo a nova legislação, os entes federativos receberão mais de R$65 bilhões em parcelas anuais até 2037. O pacote inclui R$4 bilhões para compensar as perdas com a isenção tributária. Esse montante virá do valor a ser arrecadado no leilão de petróleo do pré-sal dos campos de Itapu e Sépia, que está previsto para o terceiro trimestre de 2021. Para o autor do projeto, senador Wellington Fagundes, a medida corrige uma dívida histórica com estados produtores. A reportagem é de Marcela Cunha.
Foram 24 anos de espera. A Lei Kandir, editada em 1996, já previa uma compensação temporária para estados e municípios pelas perdas geradas pela desoneração do ICMS para estimular a exportação de produtos primários ou semi-elaborados. Mas essa reparação nunca foi definida pela União. Agora, com a sanção presidencial, as transferências ficam fixadas em R$4 bilhões por ano até 2030, com uma redução de R$500 milhões nas parcelas até 2037. Para o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, se trata de uma dívida histórica.
Representa, sem dúvida nenhuma, mais estímulo ainda para que esses estados produtores continuem, então, cumprindo esse papel de fazer com que a balança comercial brasileira possa ser positiva. E olha, mesmo no momento da pandemia, estados produtores continuaram produzindo, até aumentando a produção para exportar. Então, isso é um esforço muito grande que ajudou muito o Brasil.
Os estados vão ficar com 75% dos recursos e os municípios com 25%. Os estados com as maiores parcelas serão São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Para Fagundes, a injeção de dinheiro vai contribuir para a retomada da economia no pós-crise.
E esperamos que os governadores e prefeitos possam fazer bom uso desse recurso, principalmente aplicando no atendimento da saúde, do transporte, principalmente o transporte escolar, na segurança pública e assistência social, e tudo que possa gerar mais emprego, porque o povo brasileiro merece essa recompensa pelo esforço, principalmente nesse momento da pandemia.
O projeto é fruto de um acordo entre os estados e a União, homologado em maio pelo Supremo Tribunal Federal. Os estados e municípios precisaram desistir das ações judiciais que cobravam as perdas.
E a Presidência da República editou ontem a medida provisória que prorroga o prazo da utilização do auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc para 2021. Esse auxílio é destinado a trabalhadores do setor de cultura que foram prejudicados pela pandemia. A MP autoriza o pagamento do benefício com os recursos já aprovados em 2020 e destinados ao cumprimento da lei, mas que ainda não foram utilizados. A Lei Aldir Blanc, originada da MP 986 de 2020 e promulgada pelo Congresso em agosto, prevê o repasse de R$3 bilhões de recursos federais para ações emergenciais do setor cultural em estados e municípios. A Lei de Combate ao Bullying faz 5 anos e a pandemia aparece como uma nova ameaça. Uma pesquisa do Unicef aponta que 37% já foram vítimas de cyberbullying no Brasil e a quarentena pode piorar o cenário. O repórter Pedro Pincer tem mais detalhes.
Bullying é a prática de atos violentos, intencionais e repetidos contra uma pessoa indefesa que pode causar danos físicos e psicológicos às vítimas. No Brasil, a lei que criou o Programa de Combate à Intimidação Sistemática completa 5 anos. Autor do projeto que deu origem à lei, o ex-deputado gaúcho Vieira da Cunha diz que mais do que punir quem pratica o bullying, a intenção da lei é conscientizar e prevenir sobre a questão.
É inegável que nesses últimos anos houve de parte, principalmente das escolas, uma atenção maior para esse assunto tão importante, haja vista as consequências, né, que o maltrato do assunto ou a omissão quanto a esse assunto causa, principalmente no rendimento escolar, também nos índices de evasão.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, pede que a lei puna com mais rigor quem praticar o bullying.
Acredito que podemos intensificar ainda mais esse debate com a sociedade, criando campanhas educativas de conscientização e, por último, rever as punições já previstas em lei.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.